Amigos da Rádio Nós Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 142. Estamos avançando. Vamos já chegar no 150. Vamos conversar hoje com Francisco Ferreira da Silva, o nosso amigo Francisco das Listas e o nosso amigo Ferreira aqui do Ceará. Tudo bem, Ferreira?
Tudo bem, Paulo. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar todos os seus ouvintes e dizer que é um prazer enorme estar aqui colaborando com o seu programa e transmitir um pouco daquilo que eu experimento, da minha experiência, dentro do possível, né? Eu, antes de mais nada, eu quero dizer que nas minhas intervenções, onde eu ando por aí, eu costumo dizer que eu não pretendo ser o dono da verdade, do saber e do poder. Tudo que eu faço, penso e digo é questionável. De forma que eu me coloco à sua disposição, Paulo, para qualquer questionamento, qualquer pergunta.
E não esqueça, fumar fulmina. O Ferreira sempre põe, né, Ferreira, essa mensagem na internet, nas listas. Ferreira, vamos conversar sobre a informática, sobre computadores. Bem no início, bem antes de DOSVOX, você teve uma experiência muito boa, acho que já na Telemar, na Teleceará na época, me corrija depois, sobre com informática. Como é que você trabalhava com informática nessa época? Se for possível, diga até a data aí.
Bom, a informática para deficiente, ela começou no início da década de 70, né, aqui no Brasil. Um professor de São Paulo, o professor Domingos César Neto, ele ficou cego, né, ele trabalhava no Banco Itaú e resolveu fazer um projeto, ensinar a programação de computador para o deficiente. Então, eu fiz o curso em 1978, um curso de COBOL, né, que era a linguagem vigente na época, a linguagem que estava mais em uso, e eu comecei a trabalhar logo após o curso, né, aqui na Teleceará. Era uma forma muito artesanal, muito arcaica, vamos assim dizer, que na época foi um avanço, não resta dúvida que foi um passo muito importante, mas a gente trabalhava de uma forma muito artesanal, muito trabalho muito manual, né, muito pesado. Né? A gente digitava os programas em braille, escrevia o programa em braille, depois a gente digitava na perfuradora de cartão, e uma vez o programa perfurado em cartão, a gente gravava na leitura de cartão, né, e por sua vez passava para a fita. Aí daí o operador passava para a memória do computador, quando então a gente ia depurar o programa, ia tirar os erros. Isso em braille. A gente fez uma adaptação da impressora da IBM, só tinha uma impressora que se prestava para isso, era 1403. E a gente fazia um arranjo na impressora, colocava uma borracha no carro da impressora, tirava a cópia em três vias, para poder sair o braille saliente. Utilizando apenas o ponto da impressora, nós fazíamos a cópia em braille. Era um trabalho realmente muito dolorido, muito complicado, porque a impressão durava às vezes horas e horas, dependendo da extensão do programa, né? E a gente depois lia todo em braille, depurava todos os erros, tirava todos os erros, para corrigir de novo na perfuradora de cartão e fazer todo o processo novamente.
Que saudade desses tempos, hein, Ferreira? Você acabou de citar alguns equipamentos aí. A leitura de cartão, enfim. Esse processo eu já peguei dentro da universidade, lá no final dos anos 70 também. Eu entrei na faculdade em 79 e nós tínhamos uma cadeira chamada Ciência da Computação. Então nós fazíamos o programa, já a linguagem era Fortran. A gente fazia o programa, passava lá para o pessoal, colocava todos os processos. Então, quer dizer que o processo de vocês faziam um programa em braille, com a linguagem COBOL, na máquina PEX. Esse programa em braille, vocês tinham que passar para o leitor, não é isso?
A gente perfurava todo em cartão. A gente perfurava na perfuradora de cartão. Aliás, isso é um equipamento que hoje os companheiros que estão entrando na área hoje, acho que nem conhecem. A perfuradora de cartão, ela tem um teclado comum, como é o teclado do micro, mas só que o que a gente digita, ela não vai editar na tela, não tinha nem tela nessa época. Ela codificava em cartões, e esses cartões era transmitido para o computador através da leitura de cartão. Agora, era interessante, viu, Paulo? A perfuradora, a gente tem que ter um cuidado enorme, porque tinha um programa que tinha milhares e milhares de cartões. E cada comando era um cartão. Então, a gente tinha que ter um cuidado enorme para não tirar da ordem, porque se nós tirássemos um cartão da ordem, era melhor fazer o programa de novo.
Houve até uma época que a própria loteria esportiva, você recebia um cartão, né? Cartãozinho perfurado, para depois corrigir quando tivesse o resultado, se deu zebra ou não. Lembra disso, Ferreira?
Lembro. E também o vestibular, houve algum tempo que era feito através de cartões perfurados, né? Nesse mesmo sistema. Era um sistema realmente um pouco dolorido e a gente tinha que ter muita, muita responsabilidade mesmo para não estragar tudo aquilo. Às vezes, programa que a gente passava 2 semanas, 3 semanas, às vezes até meses fazendo, de repente bastava perder um cartão para ter que fazer tudo outra vez.
Certamente o Didi devia estar envolvido com isso também. Estava lá o Didi? Ah,
ele fez o curso comigo, ele trabalhou comigo, ele hoje está no Banco do Brasil. Hoje a coisa está muito melhor. Porque, inclusive, Paulo, nessa época o deficiente só usava a informática para fazer programa de computador. Ele não tinha condição de ter acesso a computadores para outra atividade. É tanto que o profissional, o deficiente, só podia ser programador ou, quando muito, analista de sistema. Mas não podia trabalhar em outras áreas, como hoje, graças ao DOSVOX e graças a outros programas e graças a uma tecnologia mais moderna, a gente pode trabalhar em qualquer área, né, de atuação usando os programas de voz. Você sabe tão bem quanto eu, ou até melhor do que eu, disso aí. Mas naquela época, era o único campo que a informática abria para nós, era processamento de dados, a programação de computador.
Ferreira, e quando você ouviu falar de DOSVOX, o que foi que trouxe de esperança para vocês? Como você teve acesso a essa informação? Como você adquiriu o programa?
Paulo, o DOSVOX para mim foi o maior avanço que nós já tivemos. Porque, veja bem, eu alcancei uma época que a gente tinha muito pouco acesso a equipamento. Não havia equipamento para deficiente aqui no Brasil, né? Todo o equipamento que a gente precisava tinha que ser importado. E não havia programas também que facilitassem o nosso acesso à informática. Antes do DOSVOX, houve um rapaz de São Paulo, se não me engano, Moacir, o nome dele, que ele desenvolveu um sistema para ele trabalhar com telex. Eu até então afirmava que cego não podia trabalhar com telex, porque como era que você ia receber a mensagem, como é que você ia enviar a mensagem, até que seria fácil, né? Porque o teclado, a gente tem controle, a gente tem domínio do teclado. Mas como era que recebeu a mensagem? Pelo telex. Ele então criou um equipamento, o Audiodata, que transformava em som, em sons musicais mesmo, todos os caracteres da mensagem que ele estava recebendo. Então, o espaço tinha um som, a vírgula tinha outro, as letras tinham outro, cada letra tinha o seu som, e ele conseguiu trabalhar com esse equipamento durante muito tempo. Antes surgiu o DOSVOX, nós fazíamos encontros, lutávamos para resolver o problema do acesso à informática, porque, como eu disse que a gente trabalhava com COBOL e não tinha vídeo, a gente trabalhava nessa forma artesanal, que eu já falei. Mas quando surgiu o terminal de vídeo, as portas se fecharam para a gente com a mesma facilidade com que se abriram. E então havia necessidade de se criar uma forma do deficiente ter acesso ao sistema, e havia alternativas, mas no exterior, coisa que muito cara, que custava muito caro, que era inviável o manuseio do deficiente, o acesso do deficiente a esse sistema por causa do alto preço. Então, lutamos por uma solução nacional. Em 1986, conseguimos da IBM o primeiro projeto, que foi o RPQ, né? E o RPQ, ele era um terminal de vídeo que trabalhava somente com mainframe, com um computador de grande porte. Mas foi um grande avanço, porque a gente conseguiu desenvolver os nossos programas e passar direto já sem a ajuda da perfuradora, né? Porque a primeira coisa que aconteceu quando surgiu o terminal de vídeo foi a perfuradora e a leitora de cartão serem sucateadas, serem devolvidas para seus fornecedores. Então, o RPQ, ele transformava em voz tudo que aparecia no sistema, na tela, Né? Isso ajudou muito, mas ainda limitava a gente a trabalhar com programação. A gente não tinha condição de ter acesso a outra coisa. Então, as empresas questionavam porque não tinham condições de importar. Era de muito risco, porque era um equipamento muito caro e não tinha manutenção no Brasil. Né? Então, a Universidade Federal, através do professor Antônio Borges de outra, e de sua equipe, se preocupou com isso. Isso nós lutamos muito para que alguém pensasse nisso, para que alguém, junto ao BNDES, ao Congresso Nacional e outros setores do governo e da sociedade, até que a Universidade Federal do Rio de Janeiro teve essa ideia, também por necessidade dela também, de desenvolver o sistema DOSVOX. Ora, mudou da água para o vinho, porque o DOSVOX, além de facilitar a gente trabalhar com programação de computador, facilitou também a outros companheiros trabalhar em outras áreas de atuação. Né? Para mim foi um marco assim, importante. Uma coisa é o deficiente antes do DOSVOX, outra é depois do DOSVOX, dentro do ambiente da informática. Né? Para mim foi uma das coisas mais importantes. Eu sou usuário direto do DOSVOX.
O programa Conversa que Interessa, conversando com Francisco Ferreira da Silva, o nosso amigo Ferreira, relatando fatos históricos que talvez muitos não tivessem esse conhecimento. O Ferreira estava lá também envolvido nessas correntes, né, que fizeram o DOSVOX surgir. Você estava lá fecundando também essas ferramentas. Então, você estava no Rio de Janeiro, Ferreira, quando teve conhecimento do DOSVOX? Foi através do Didi?
Não, eu estudei no Rio de Janeiro durante 12 anos, mas quando surgiu o DOSVOX, quando eu comecei a trabalhar com programação, já foi aqui na Teleceará, hoje Telemar, né? Que aliás não é mais nem Telemar, agora é Oi, Oi Fixo. E a gente começou a trabalhar com COBOL aqui ainda. Para você ter ideia, Paulo, eu trabalhei com Assembly, cheguei a trabalhar com Assembly, com RPG, linguagem que hoje muita gente nem conhece, né? Mas quando surgiu o RPQ da IBM, por sinal, aqui no Ceará, foi a primeira empresa que acreditou no projeto da IBM, que acreditou no deficiente, foi aqui no Ceará, foi a Teleceará. Nós fomos os cobaias da IBM, né? Nós fomos os pioneiros. Eu e o Guimarães foi quem primeiro usou o RPQ aqui no Ceará e aprovamos. É um sistema muito bom, muito avançado, que infelizmente hoje já está na história, já é peça de museu. Mas foi, nós fomos, tivemos o privilégio de ser os primeiros, nós abrimos a porta.
Muito bem, essa porta continua aberta, graças a Deus, hein, Ferreira? Vamos falar agora um pouquinho sobre uma questão que a gente observa nas listas, né, que você sempre está lembrando de alguns aniversariantes, está mandando mensagem, ou aniversário do amigo tal, do nosso amigo tal. Como é que a gente faz para se cadastrar na sua agenda de aniversariantes?
É só me mandar um e-mail, francisco.fs@terra.com.br, e me dá a sua data de aniversário. Aqueles que quiserem podem dizer o ano, mas o dia e o mês já me é bastante. Né? E para mim, eu acho isso aí muito importante, Paulo, porque é uma forma da gente mostrar a nossa solidariedade, a nossa, que é um valor humano para mim de alta importância, de a gente lembrar dos amigos nas horas de festa, nas horas boas da vida, porque o aniversário da gente é uma data marcante, e eu acho de suma importância a gente se entrelaçar, se solidarizar com os nossos companheiros, né? E eu vejo isso com muita importância. O meu aniversário, ele é uma data como outra qualquer. Negócio de festa, de reunião, eu não ligo muito para essas coisas. Mas eu gosto muito, por exemplo, de receber um telefonema, de receber um cartãozinho, né? Isso aí não é uma questão de orgulho, não é uma questão, é uma questão de satisfazer o meu ego, a minha, porque é uma data realmente muito importante para todos nós.
Ferreira, pois aproveite o microfone do Conversa que Interessa e diga a data do seu aniversário para os nossos ouvintes.
A data do meu aniversário é um dia como outro qualquer, mas para mim, eu reputo, é muito importante, eu me sinto um privilegiado, porque é o dia 27 de novembro, e o dia 27 de novembro é o dia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E eu sou devoto de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, eu me considero uma pessoa privilegiada, abençoada, por ter nascido no dia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, 27 de novembro de 1947.
Muito bem, então não vamos esquecer de mandar as nossas mensagens para o Ferreira no dia 27 de novembro. Você fala uma coisa bem importante, essa questão de a gente estar no mundo virtual, mas a gente percebe sentir o coração das pessoas também no mundo virtual. Então essas mensagens, manifestações de carinho, de apreço pelos amigos, realmente elas funcionam e funcionam muito bem. Né? Como as discussões também são boas, né, Ferreira?
Sim, com certeza.
Muito boas. Ferreira, vamos fazer agora um paralelo sobre a vida do deficiente visual nessas décadas que a gente passou aqui, 70, 80 e hoje. Né? Hoje com computador, com informática, com muita coisa à nossa disposição, com leis, uma série de questões. Você que anda em muitos movimentos, participa de muitos eventos, eu particularmente acho que a coisa andou pouco, apesar de tanto progresso, na tua opinião.
Você diz assim sobre o que aconteceu nesse período, o que eu conheço da história, é isso?
Não, por exemplo, as dificuldades que você enfrentou no passado, elas continuam as mesmas hoje, houve uma melhoria nesse aspecto?
Ah, sim. Eu sempre digo para os meus colegas que hoje, o aluno, o profissional que está entrando na área hoje, ele é um privilegiado, porque eu, Paulo, alcancei uma época que nós não tínhamos absolutamente nada. Até uma reglete a gente tinha que buscar no exterior. Uma bengala, para você ter ideia, não existia aqui no Brasil. Né? Hoje nós temos equipamentos, nós temos uma legislação. Aliás, a Constituição de 1988 foi a primeira Constituição que contemplou o problema do deficiente. Né? Naquela época, quando eu comecei a estudar, por exemplo, em 1966... Quer dizer, eu comecei antes, mas no Braille eu me iniciei em 1966, aqui no Instituto de Cegos do Ceará, hoje Instituto Hélio Góes. Era muito difícil, porque tudo era escrito à mão, nós não tínhamos livro, nós tínhamos duas impressoras Braille no Brasil, né, que era a impressora da Fundação para o Livro do Cego no Brasil, hoje Fundação Dorina, e a do Instituto Benjamin Constant. E depois que a informática desenvolveu, depois que se tornou acessível ao deficiente, nós tivemos mais impressoras surgindo, inclusive aqui no Ceará, a impressora da Sociedade de Assistência aos Cegos, que para mim foi um marco, porque facilitou demais a vida, sobretudo do estudante, do aluno que hoje está entrando. Eu sempre digo aos colegas que valorizem o momento que nós estamos vivendo. Está perfeito? Não, não está. Muita coisa precisa melhorar. Mas eu não tive, foi nada. Quando surgiu o gravador de fita, inclusive muito arcaico, que era aquele fita de rolo grande, ajudou, avançou um pouquinho, porque a gente gravava nossas coisas, mas era uma coisa muito complicada, muito contraproducente. Depois surgiu o mini cassete, né? O gravador de fita cassete. Ajudou muito, a gente mandava pessoas gravar, né, e os nossos trabalhos, às vezes, gravados. Quando surgiu também a máquina de datilografia, que foi importante na minha época, a máquina de datilografia como a portátil, né, foi muito importante também, mas era um trabalho muito braçal, muito complicado. Agora, nós, aqui, na minha casa, aqui no seu trabalho, a gente, de repente, pode pegar um livro lá em Portugal, por exemplo, um livro lá na Europa, em São Paulo, etc. Para mim, isso foi um avanço muito grande, porque o meu caminho foi íngreme, viu, Paulo? Meu caminho foi muito complicado. E eu não reclamo disso, não, porque a vitória, quando ela vem, isso que nós estamos vivenciando hoje, foi fruto daqueles que fizeram a história. Nós somos fruto de Luiz Braille, nós somos fruto de Valentin Auy, e de outros que fizeram a história no passado, que hoje nós estamos aqui usufruindo da evolução do que eles fizeram. Eu não costumo, digamos, menosprezar os que fizeram a história no passado. Fizeram a seu modo? Fizeram. Foi braçal? Foi. Foi complicado? Foi, mas foi um primeiro passo. O Braille, olha, uma coisa era o cego antes do Braille, outra coisa é o cego depois do Braille. Porque o DOSVOX não teria existido se não fosse o Liz Braille. A tecnologia moderna para o deficiente hoje não estaria aqui se nós não tivéssemos passado por todo um processo histórico complicado, íngreme, digamos, doloroso, porque foi por causa do nosso sofrimento, do nosso sacrifício, que surgiram as coisas modernas. Nós que nos engajamos nos movimentos, nós buscamos abrir um caminho para que os deficientes que viessem após nós não sofressem o que nós sofremos.
Muito bem, e nós estamos fazendo história aqui no programa Conversa que Interessa, acrescentando mais que o deficiente visual também passou a ser outro depois da Rádio Dos Vox também, hein, Ferreira? Ferreira, perguntinha da hora. Você foi fumante, já fumou muito, ou está participando de alguma campanha? O porquê das suas mensagens? Não esqueça, fumar fulmina.
Olha, eu já fui fumante, sim. Eu já fui fumante, inclusive comecei a fumar muito cedo, talvez com 11 anos, 12 anos, não me lembro aqui agora. Fumei durante muito tempo, não fumava muito não, não era um viciado não. Mas eu percebi que estava, mesmo fumando pouco, não era bom para a minha saúde. E, Paulo, hoje fazem 26 anos que eu deixei de fumar. Eu deixei de fumar exatamente no dia 20 de agosto de 1980, aliás, já vai para 27 anos. E não me arrependo, né? Hoje em dia eu detesto cigarro e aconselho a qualquer companheiro, se fumar, deixe de fumar. E aqueles que nunca fumaram, não passem a fumar, porque não é uma boa.
Muito bem. Ferreira, o programa Conversa que Interessa é assim agradável, bom de se fazer, mas o tempo corre, né? Felizmente, nós temos que concluir a nossa conversa de hoje. Então, eu gostaria que você acrescentasse mais alguma informação, mandasse algum recado, enfim. Fique à vontade.
Não, o recado que eu quero mandar para todos os colegas, inclusive e principalmente os que hoje estão estudando, é que eles valorizem o que nós temos hoje, porque é importante o estudo. A gente não vive sem estudar. À medida que o mercado está avançando, está sendo mais exigente, e nós só podemos ser iguais se lutarmos, porque a sociedade luta e nós temos que lutar com ela. E eu queria deixar uma mensagem, não assim de saudosismo, mas é muito importante, Paulo, que os nossos companheiros valorizem o passado, valorizem a história, porque hoje nós somos fruto de uma história. E nós estamos sendo agente dessa história. No futuro, os companheiros vão usufruir da semente que nós plantamos. Eu queria deixar uma mensagem, que os companheiros observem a trilogia do no e do pro. O que é isso? Do passado, eu tiro a experiência. No presente, eu tenho os resultados. E pro futuro, eu tenho a esperança. Muito obrigado, Paulo.
E não esqueça, lutar ilumina. Então, este foi mais um Conversa que Interessa. Agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade de Assistência aos Cegos e a vocês, ouvintes da Rádio Dos Vox.